Boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Eu acabei de dizer ali, agora na entrada, falando com alguns amigos, que eu estava tenso e pedi oração. E é verdadeiro, porque não apenas a seriedade do conteúdo da nossa reflexão nesses dias e nesse processo do Missão na Íntegra, do Lutando pela Igreja e da nossa compreensão da urgência de uma reflexão teológica no nosso país, nos faz comparecer a um momento como esse com apreensão e com temor e tremor, mas também saber do interesse de todos que comparecem, que vêm de tão longe, que se sacrificam, que se esforçam. Imaginar onde esta transmissão ao vivo vai chegar e chega, as gravações que acabam se perpetuando, tudo isso reveste esse nosso momento, esse nosso ambiente, o nosso evento, de uma seriedade e de uma tensão espiritual muito grande que a gente tem mesmo é que colocar diante de Deus em oração. O meu tema dessa noite me foi direcionado também, o Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 2. Eu leio os versos de 14 a 17, o Evangelho de Marcos, o capítulo 2. Os versos de 14 a 17, que diz que passando Jesus viu Levi, ou Mateus, filho de Alfeu, sentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Esta expressão, os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes, e eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, é a base da nossa conversa de hoje à noite. E eu, quando li esse texto e pedi a Deus que ele enchesse o meu coração e a minha consciência, concluo razoavelmente que a pergunta que os fariseus fazem e os escribas fazem, ela é parcialmente verdadeira, ou ela é parcialmente justificada. Porque eles estão preocupados: por que Jesus está comendo e está à mesa com publicanos e pecadores? Por que Jesus se mistura com essa gente? Vale a pena fazer um registro do conceito de o que é o publicano. Você vê na Bíblia, né, o publicano, publicano, publicano. Quem é o publicano? Publicano é um sujeito considerado um traidor de Israel, porque Israel é colônia romana e os romanos cobravam altíssimos impostos dos judeus. E os romanos incumbiam alguns judeus de fazer esse trabalho sujo. Então, quem era o publicano? Era o judeu que cobrava imposto do judeu em nome de Roma, e para fazer esse trabalho sujo era bem recompensado. Portanto, um publicano era considerado um traidor de Israel e era uma pessoa evidentemente, absolutamente mal vista, malquista, e os pecadores ali em volta. Pergunta dos escribas e fariseus é: por que é que Jesus está à mesa com esse pessoal? É uma pergunta legítima se eles estão verificando se Jesus é mesmo o Messias, porque também é importante a gente compreender isso, que toda essa pressão que os escribas e fariseus fazem em cima de Jesus o tempo inteiro, essa tensão e esse embate, é um embate necessário, porque na história de Israel, muitos falsos messias apareceram, e cumpria aos fariseus, que eram um grupo ortodoxo dentro do judaísmo de então, cumpria aos fariseus fazer toda a verificação para identificar se aquele que reivindicava ser o Messias era mesmo o Messias. Então, quando os fariseus fazem perguntas para Jesus, e quando os fariseus perseguem a Jesus em todos os lugares para onde ele vai, observam a Jesus com detalhes, e fazem questão de verificar, e de questionar, e de inquirir, e de colocar Jesus contra a parede, os fariseus estão fazendo aquilo que lhes competia fazer. Eles tinham realmente essa tarefa. Alguém disse: olha, o Messias chegou. Quem é o Messias? É aquele camarada ali, é Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Como é que vocês sabem disso? Ele curou um cego de nascença, ele expulsou um demônio mudo, ele ressuscitou uma pessoa. Estas coisas nós esperávamos que o Messias fizesse. Toda vez que acontecia algum fenômeno extraordinário em Israel, ou que alguém se levantava dizendo: eu sou o Messias, os fariseus constituíam como que comissões de inquérito para seguir os passos desse pretenso Messias e verificar e atestar se ele é ou não o Messias. Por isso os fariseus estão perguntando: se ele diz que é o Messias, por que que ele está à mesa com esse tipo de gente? Por que é que ele está se misturando com os publicanos e pecadores? Por que é que ele está sentado com os traidores de Israel? Ele deveria estar confrontando os traidores de Israel, ele não deveria estar à mesa com os traidores de Israel. Então os escribas e os fariseus, eles estão cumprindo o seu papel e fazem a pergunta certa. Mas para nós, que hoje já identificamos Jesus como Messias, e que hoje cremos que Jesus de Nazaré é o Cristo, Filho do Deus vivo, morto e ressurreto ao terceiro dia, essa pergunta não faz tanto sentido. A pergunta que faz sentido para nós hoje não é por que é que Jesus está à mesa com eles. A pergunta que faz sentido para nós hoje é por que é que eles estão à mesa com Jesus. Não é por que é que Jesus se sente à vontade com esse tipo de gente. A pergunta que faz sentido para nós hoje é: o que tem nesse Jesus que faz com que esse tipo de gente se sinta à vontade na mesa dele? Porque esse tipo de gente não se sentiria à vontade nos nossos templos, e não se sente à vontade na maioria dos nossos templos e na maioria das nossas mesas. Esse tipo de gente não se sente à vontade na mesa de apóstolo, na mesa de bispo, na mesa de pastor, na mesa do clero. Mas como é que eles se sentiam à vontade na mesa de Jesus? O que é que eles percebem em Jesus? Que discernimento eles têm de Jesus? O que é que Jesus deixa vazar para esses homens, que são considerados os párias da sociedade de então, os bandidos, os malquistos, os sujos, os homens de caráter condenável? Como é que eles se sentem à vontade na presença de Jesus? E tão à vontade na presença de Jesus, que um leproso ousa desobedecer uma ordem explícita de Jesus. Jesus cura o leproso e diz: não conte nada para ninguém. O leproso sai e manda dar entrevista no Jornal Nacional. Falou: então como é que o camarada se sente à vontade para transgredir? Como ele se sente à vontade na presença de Jesus, sendo pecador? Por que que esse pessoal não faz pose? Por que que esse pessoal não toma banho, não troca de roupa, não corta o cabelo, não apaga a tatuagem, não tira o piercing, não apaga o cigarro, não enterra a trouxinha de maconha, não esconde a carreira de cocaína, não esconde e não disfarça a mala do suborno? Por que que esse pessoal senta com Jesus? O que que Jesus fala para eles? Para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho do Evangelho de Marcos. Jesus está na Galiléia, está no norte. Primeira parte do Evangelho de Marcos é no norte, na Galiléia. Depois, na segunda parte, ele vai para o sul, em Jerusalém. E aqui, nesses primeiros capítulos, ele não apenas está na Galiléia, mas ele está em Cafarnaum, onde morava Pedro, Ele vai à casa de Pedro, ele está em Cafarnaum, ele vai à sinagoga de Cafarnaum, não uma vez, duas, três, ele vai, ele frequenta a sinagoga aos sábados, e as coisas começam a acontecer ali em volta de Jesus. E se eu fiz uma leitura, pelo menos para mim foi satisfatória e edificante, desafiadora, se eu fiz uma leitura adequada, eu acho que eles enxergam em Jesus alguma coisa que eles não enxergavam nos religiosos de então, os escribas e fariseus, e que, convenhamos, é difícil enxergar nos religiosos dos nossos dias, em nós, nas nossas igrejas e no nosso clero. O que é que eles enxergam? A primeira coisa que eu vejo que eles enxergam que Jesus não utilizava a sua autoridade para se distinguir deles e se distanciar deles. Porque no capítulo 1, versículo 22 e no versículo 27, Jesus está na sinagoga ensinando, e as pessoas ficam maravilhadas que Jesus ensina com uma autoridade que eles não haviam visto nos escribas e fariseus, nos mestres da lei de Israel, nos rabinos oficiais de Israel. Os rabinos oficiais de Israel tinham uma autoridade. Uma autoridade, inclusive, usurpada, porque Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, vai criticar com veemência essa usurpação de autoridade dos mestres da lei de Israel, dizendo que eles se assentaram na cadeira de Moisés. Eles se assentaram na cadeira de Moisés. Eram homens letrados, eram homens que conheciam a lei e os profetas, conheciam tanto que conheciam de cor. Se você sabe como era a educação em Israel, com 6 anos de idade um menino ia para a escola. Beit Sefer, primeiro estágio. Com 10 anos ele sabia decorado o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Com 14 anos ele havia decorado o Pentateuco, os livros históricos e os livros proféticos e os livros poéticos. Isso que você chama de Velho Testamento. Um menino em Israel com 14 anos sabia o que nós chamamos de Velho Testamento de cor. Mas ele não era considerado um sujeito genial. Apenas os geniais eram convidados para que se somassem a um rabino e se tornassem seguidores, discípulos de um rabino e entrassem na escola de rabinos e passariam então a discutir a tradição de Israel, discutir todas as implicações e a profundidade da lei de Israel. Por isso que Jesus, com 12 anos de idade, está discutindo com os mestres da lei no templo. Não era uma cena inusitada em Israel, um menino de 12 anos fazendo pergunta para rabino. O que era inusitado em Israel era um menino fazendo pergunta que o rabino não soubesse responder. Mas não era inusitado um menino fazer pergunta para rabino em Israel com 12 anos de idade. Então você imagina o seguinte, que esses fariseus, esses mestres da lei, esses escribas, esses religiosos, eu vou usar o clero judaico de então, que vai compor o Sinédrio, que vai julgar Jesus e condená-lo como um blasfemo, à morte como falso Messias, esses rabinos, esse clero judaico, sabia a lei, sabia os profetas, sabia a história, sabia a tradição de Israel, eles sabiam. E eles sabiam tanto, e tinham tanta autoridade, que eles se encastelaram e se tornaram uma casta privilegiada de Israel. Absolutamente distante dos fariseus, dos pecadores e dos publicanos. a sua autoridade como mestres de Israel, os distanciava, os distinguia e os colocava num pedestal. Mas quando chega Jesus e ensina na sinagoga, e você há de convir comigo que Jesus não sabia menos, ele ao ensinar se depara com um homem possuído por um espírito imundo, e ele liberta aquele homem, e ele percebe aquele homem, ele vai ao encontro daquele homem, ele liberta aquele homem. E no capítulo 1, versos de 21 a 28, se diz que os circunstantes ficam impressionados que Jesus tem uma autoridade que não é apenas que ele ensina coisas que os outros não sabem. Ele ensina de um jeito que os outros nunca ensinaram. Ele ensina libertando. Ele ensina agindo, ele ensina interagindo, ele ensina indo ao encontro do que está endemoniado. Ele não está na sua cátedra, ele não está aqui no púlpito, ele não tem um discurso apenas. Ele não é mestre de doutrina, ele não escreveu compêndio de dogmática, ele não é professor de teologia sistemática em seminário. Ele sabe tudo, ele sabe os intérpretes da lei, as diferentes escolas rabínicas, ele sabe tudo, mas ele não usa beca para dizer: vocês são o povo, eu sou homem de Deus. Autoridade ele tem, mas não uma autoridade que o afasta. Não uma autoridade que o faz andar blindado. Quando os discípulos tentam blindar Jesus, ele fura o cerco. Ele quebra o protocolo. As crianças vêm ao encontro de Jesus. Não, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Jesus, não, deixa vir. Um cego grita à beira do caminho, e os discípulos que vêm andando com Jesus dizem para o cego: não incomode o mestre, não incomode o mestre. Aí Jesus para e diz: não, deixa ele me incomodar. Ele não anda blindado. Ele tem uma autoridade que não o afasta das gentes. Ele tem uma autoridade que o aproxima das gentes. É por isso que as pessoas gostam de sentar à mesa com Jesus. Os fariseus, os mestres da lei, eles usam a sua autoridade para dizer aos outros: vocês precisam saber o que nós sabemos. Vocês precisam acreditar o que nós acreditamos. Vocês precisam conhecer o que nós conhecemos. Mas vocês nunca vão saber o que nós sabemos. Porque vocês nunca estudaram como nós estudamos. Nós detemos a informação. Informação é poder. E eles constroem, os neofariseus, os neoescribas, com sua ênfase de conhecimento intelectual, racional, acadêmico da lei, constrói uma religião doutrinária, em que ser de Deus é acreditar coisas certas a respeito de Deus. Jesus diz: não é bem assim, pessoal. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu não vou fazer de vocês professores de dogmática e professores de seminário. E não é sem razão, e estamos em Marcos capítulo 1, versículo 17. E não é sem razão que logo em seguida, Jesus vai pescar um homem. como o Neil acabou de ensinar para a gente. Porque o que nós pensamos que é pescar homens? É ir ao mundo, dizer a eles que nós sabemos algumas coisas a respeito de Deus que eles não sabem, e então nós fazemos um discurso para eles, e se eles concordarem com o nosso discurso, eles podem ser batizados na nossa igreja, porque agora eles têm a mesma doutrina que nós temos. Então nós pescamos os homens lá fora no mundo e trazemos para dentro da igreja. Como é que Jesus pesca um homem? Ele vai ao encontro de um homem que está obstruído por um espírito maligno, manda o espírito maligno sair e fica de cara com o homem. Eu posso imaginar, se eu fosse um diretor de alguns filmes dessa cena, eu incluiria na minha narrativa Jesus expulsando aquele demônio e ficando o homem diante dele, e Jesus então viraria para os discípulos e diria: viram? Acabei de pescar um ser humano. O que o pastor Neil ensinou para nós agora há pouco, que o endemoniado gadareno, ou o demonizado gadareno, tinha uma legião de demônios sobre ele que impediam que ele fosse ele mesmo. O que é que Jesus faz? Mete a mão por dentro da legião e traz de lá um ser humano livre, liberto. A questão não é o que você sabe, meu amigo. A questão é se você mete a mão na escuridão, em nome de Jesus, e vai buscar as gentes que estão lá. O grande problema é que, às vezes, o que você sabe é exatamente o que impede você de meter a mão na escuridão para buscar as gentes que estão lá. E não adianta você colocar gente demonizada em escola dominical, em programa de discipulado, em célula com cartilhas de 12 passos. Não adianta. Não adianta doutrinar gente demonizada. Gente demonizada tem que ser liberta. Por quê? Porque gente demonizada tem um véu que o Deus deste século colocou, e elas não conseguem enxergar a glória de Jesus. Gente demonizada decora versículo, gente demonizada dá aula em instituto bíblico, gente demonizada prega de domingo, e de hoje é que? Quarta? De quarta à noite também. Essa religião dogmática, essa necessidade de confissões credais, pode afastar muita gente das nossas comunidades. Pessoas que não sabem cantar as músicas que nós sabemos cantar, não conhecem os textos que nós conhecemos, não têm intimidade com o livro que nós temos, não sabem as doutrinas que acreditamos, elas não se sentem bem à nossa mesa, principalmente quando a gente senta para almoçar no domingo, discutindo a igreja presbiteriana com a da Assembleia de Deus, com a da comunidade, com a da não sei o quê, com a da outra, com a da outra, com a da outra, e a heresia para cá e a heresia para lá, e a gente demonstra uma autoridade que afasta os pecadores da nossa mesa, e eles vão para a sala com a latinha de cerveja, achando os crentes da família da mulher dele um pé no saco. Dois, o que é que Jesus mostra para esses caras e o que é que eles veem em Jesus? Eles veem em Jesus que Jesus não usa o seu poder para destruir. Não usa o seu poder para ameaçar. Não usa o seu poder para seduzir e enfeitiçar. Ele usa o seu poder para libertar. E se você gostar ou preferir ou quiser, eu não gosto muito da palavra, emancipar. Jesus não é feiticeiro, não é bruxo. Quem é o feiticeiro?
O feiticeiro é aquele que manipula poderes espirituais. E aqui no capítulo 1, no versículo 24, quando Jesus chega diante dos demônios, os demônios dizem a Jesus: você veio para nos destruir. Jesus bem poderia, se quisesse, dar trela a essa corja espiritual, poderia ter respondido: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Os neofariseus, espiritualoides, que posam de bruxos, místicos no sentido não da mística legítima, mas místicos no sentido de iniciados, esotéricos, que ouvem vozes, que já viram luzes, que enxergam espíritos pendurados em portas e janelas. Uma vez eu estava andando no shopping center em São Paulo com a minha esposa, encontrei um amigo com a esposa dele, pastor também. Ele olhou para mim e falou: vejo um demônio no seu ombro. Eu falei: tu tá de brincadeira, deve ser um pirata, bicho. Sei lá, um papagaio. Que demônio no meu ombro, meu? Eu tô coberto com o sangue de Jesus Cristo. Demônio não pousa no sangue. Não pousa. Sabe o que eu acho que aconteceu no Brasil? Quando as pessoas vieram para o protestantismo, egressas do catolicismo romano, elas transferiram para a figura do pastor a identidade do pároco. Do padre. Tanto é que os pastores vão ao hospital com um estojinho de ceia para dar a ceia para o doente na cabeceira no leito do hospital. Um pãozinho para o sujeito que está doente, um pãozinho para ele, um cálice para o sujeito que está doente, um cálice. Por que isso? Porque isso é a prática católica da extrema-unção. A Eucaristia católica é um sacramento. A nossa ceia memorial é uma celebração comunitária. Mas o crente lá, que estava acostumado com a hóstia, pede para o pastor barra padre ir ao hospital levar o sacramento. Eu não sou contra isso, eu só estou dando um exemplo simbólico. Mas depois que o pessoal começou a vir para o protestantismo e para o movimento evangélico, egresso do espiritismo, da macumbaria, projetou no pastor a figura do pai de santo. E o pastor agora, ele tem que ver demônio, ele tem que ser especialista em manipulação de energias espirituais. Ele tem que ser vidente, ele tem que ser profeta, ele tem que ser oráculo. Jesus não usa o seu poder espiritual ou o seu poder sobre os poderes espirituais para mostrar-se temível ou impressionar as pessoas ou aprisioná-las ao seu movimento messiânico. É um absurdo a gente ouvir os pastores amaldiçoando suas ovelhas quando trocam de comunidade. Domingo mesmo eu contei de um irmão que chegou na nossa igreja e que foi se despedir do pastor da outra igreja, onde ele frequentava com a família. E quando ele estava saindo da sala do pastor, o pastor falou: alto lá! Aí ele já estava saindo assim, parou, olhou, o pastor fez... recolhi a bênção. Agora você está sem cobertura espiritual. E as pessoas chegam amedrontadas e perguntam para mim com cara de apavoramento: pastor, eu estou em perigo espiritual? Jesus liberta, meus irmãos. Jesus não usa o seu poder para oprimir e ameaçar e deixar a gente apavorada. Jesus usa o seu poder para libertar. 3. Eu penso que aqueles pecadores e publicanos à mesa de Jesus enxergaram que Jesus não usa a sua pureza para os segregar, mas usa a sua pureza para os abraçar. Olha que texto lindo da palavra de Deus, Marcos 1, 40, 45, quando Jesus cura um leproso. O leproso, ele é impuro. Por isso é que o leproso se dirige a Jesus dizendo: se queres, podes me fazer limpo. Ele não está querendo apenas ser curado da lepra. Ele quer ficar limpo, porque ele é impuro. Impuro não pode sentar-se à mesa. Impuro não pode frequentar o templo. Impuro não pode andar pelas ruas da cidade. Impuro não pode tocar em ninguém, não pode ser tocado. Ele é leproso. No livro dos Levíticos há orientação clara que um leproso, quando andasse pela rua de uma cidade, deveria gritar: leproso, 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 e balançar um sino para quem está na frente sair, porque ele é impuro. Se ele tocar em alguém, esse alguém ficará impuro. Se ele sentar-se em uma cadeira e depois vier uma outra pessoa e sentar-se na mesma cadeira, o que sentou depois do leproso está impuro. Não pode tocar em leproso. Jesus toca no leproso. Porque Jesus inverte a polaridade da pureza e da impureza, da lógica do judaísmo do seu tempo e da tradição de Israel. Não sei se é fato histórico, mas conta-se que na queda de Constantinopla, hoje Istambul, enquanto os exércitos turco, do Império Turco Otomano, se aproximavam da cidade para tomar Constantinopla na Idade Média, o clero estava reunido na Catedral de Santa Sofia discutindo o seguinte: se a mosca cair na água benta, a água benta fica impura ou a mosca que fica pura? Aí alguém diz assim: mas que estupidez essa discussão. Não é não. Porque essa discussão os fariseus tiveram diante de Jesus. A estupidez é que já se haviam passado 1.500 anos e os caras ainda estavam discutindo isso. Porque Jesus já tinha oferecido essa resposta. A resposta estava em Jesus. A pergunta é: se um leproso tocar em Jesus, Jesus fica impuro ou o leproso é que fica puro? O leproso é que fica puro. É o leproso que fica limpo, não é Jesus que fica sujo. Então, que interessante quando o Jesus limpinho senta-se à mesa dos pecadores imundos e não tem dificuldade em tocar neles e se deixar tocar por eles, de comer no mesmo prato que eles comem, de beber na mesma caneca que eles bebem. Porque Jesus sabe que ele não será contaminado pela impureza, mas ele repartirá a sua pureza. Não é o inferno quem nos ameaça, meus irmãos. Nós é que ameaçamos o inferno. O diabo está tremendo de medo da gente. Aliás, eu me lembro de uma história. Porque os nossos irmãos pentecostais, eles têm histórias belíssimas. Eu ouvi essa história de um pastor da Assembleia de Deus que pregou um sermão sobre o poder do sangue de Jesus e, quando terminou de pregar, pediu para um diácono obreiro fazer uma oração. E o diácono obreiro, um velhinho, um ancião, levantou-se e diz: ó Deus, livre o diabo de nós, que nós somos fortes. É isso. O sangue de Jesus tem poder de lavar e purificar e salvar, e a gente abraça o leproso sem ter problema de ficar leproso. Jesus não desenvolve uma religiosidade moral, moralista, legalista. A pureza de Jesus não o afasta daqueles que são considerados sujos e imundos. A pureza de Jesus faz com que ele mergulhe nessa sujeira toda para redimi-la para a glória de Deus e lavar tudo isso com seu sangue. Quer ver como isso na prática funciona? No começo do meu ministério, eu estava fazendo a agenda anual da igreja lá no interior do estado de São Paulo. Era o meu primeiro ministério. Na verdade, o segundo. Mas o primeiro depois de casado, formado, ordenado, aquela coisa toda. Aí estamos fazendo lá a agenda e eu estou percebendo que todo sábado tem coisa na igreja. Aí eu já não estava gostando, né? É muita igreja, pessoal. Igreja é um negócio que eu vou te falar uma coisa. Aí quando eu ia falar: pessoal, tem muita igreja aqui, todo sábado a juventude está aqui na igreja. É sardinha, é pipoca, é ping-pong, é louvorzão, é não sei o quê. Não sei, pô, é muita igreja. Eu ia falar assim. A irmã falou assim: pastor, estou feliz com a nossa agenda. É, irmã, por quê? Os jovens não terão tempo de ir ao mundo. Mas eu não lembro o que eu falei. Também no começo do ministério a gente não tem muita moral para falar muita coisa. Então, não devo ter falado nada, mas hoje eu fico pensando: ô irmã, não seria assim que Jesus mandou a gente ir para o mundo? Que a gente tem que ir. Não, mas o mundo vai nos contaminar. Os leprosos vão passar a lepra deles para nós. Ô. Até porque, vou falar nada. Eu não tenho tanta certeza que a gente também não é leproso. A gente podia lançar aí uma campanha aí. Hashtag leprosos somos todos nós. Leprosos somos todos nós, pessoal. Os neo-escribas e neo-fariseus, eles desenvolvem uma religiosidade moralista, né? Comportamental. E porque se comportam à luz do dia, de maneira politicamente e socialmente aceitável, eles acham que não são leprosos. Mas sabe Deus o que existe na alma dos moralistas? E que fantasmas, e que demônios, e que taras habitam a alma destes que têm tanto medo dos pecadores? Será que é porque o pecado dos outros é tão sedutor que, se nós não construirmos fortalezas morais e uma estrutura religiosa legalista, nós acabaremos também comungando na lepra? É de se pensar. 4. O que eles viram em Jesus? Eles viram em Jesus que Jesus não usa a lei e não usa o seu direito para condenar. Porque no capítulo 2, um paralítico é colocado na frente de Jesus e ele olha para aquele homem e diz: perdoados te são os teus pecados. Os fariseus e os publicanos, eles dizem, os fariseus e os escribas, eles dizem imediatamente: não pode. Não pode por quê? E eles estão certos, hein? Imagine que o João empresta 1.000 reais para o José. E o José fica devendo 1.000 reais para o João. Não é isso? Aí eu chego para o José e digo: ó, o João te perdoou, viu? Não precisa pagar mais os 1.000. O João do lado vai dizer: ô, quem emprestou fui eu, como é que é tu que está perdoando? Tu é folgado, hein? Quem pode perdoar pecados? Deus. Os fariseus estão dizendo: pera um pouquinho, só Deus pode perdoar pecados. Nessa hora, no filme, eu fecharia em Jesus e faria Jesus estender a mão e dizer: muito prazer, Deus. Deus, eu perdoo pecados. Eu não vim para condenar. Eu vim para falar da graça do meu Pai. Sabe que uma das grandes crises com a identidade messiânica de Jesus já começa na sinagoga de Nazaré, quando ele lê Isaías capítulo 61. Quando Jesus chega na sinagoga, ele abre a escritura e começa a ler o profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar boas novas aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, a curar a vista aos cegos, e etc, etc. E anunciar o ano agradável, o ano aceitável do nosso Deus. O ano do jubileu, o ano da graça do Senhor. Os escribas e fariseus disseram: opa, parou antes, hein? Porque em Isaías 61 diz assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Ah, Jesus não falou da vingança. Ele falou: é claro, ele não usa o seu direito, ele não usa a lei como instrumento de condenação, ele usa o seu direito como prerrogativa de anúncio de salvação. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para ameaçar e nem deixar o pessoal com medo, ele veio para libertar. E aí eu fico pensando que as pessoas dizem assim que se a gente não pregar o inferno, o pessoal não vai se converter. Mas Jesus pregou a graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando diz assim: olha, em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, de anunciar o evangelho da graça de Deus. A religião do medo é a do inferno. A religião de Jesus é aquela que lança fora todo medo. Porque no perfeito amor não há temor. Jesus não é um Deus com semblante iracundo, respirando ares infernais. Um dos sermões mais famosos da história da igreja é "Pecadores nas mãos de um Deus irado", Jonathan Edwards. Nós temos que pregar um outro sermão: pecadores nas mãos, ou melhor, pecadores à mesa de um Deus que sofre por amor. Eu imagino alguns dos nossos colegas, pastores, apóstolos, bispos, nosso clero evangélico olhando com raiva
para os pecadores e publicanos. Mas imagino Jesus à mesa com eles, chorando de tanto amá-los. É por isso que os pecadores e publicanos gostam da mesa de Jesus e transformam os nossos neofariseus e escribas em motivo de piada. Quinto e último, Jesus não usa a sua tradição religiosa para se eximir, para se esconder das dores do mundo, para se encastelar. Ele podia. Capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que está aí na sua Bíblia, até o versículo 6, ele está na sinagoga num sábado e tem um sujeito com a mão mirrada. Eu imagino que deve ser um sujeito com a mão atrofiada, alguma coisa assim. E Jesus olha para aquele homem, ele poderia dizer: que pena, é sábado, né? E você vai me deixar aqui? É. A lei diz que eu não posso curar no sábado. Não é lícito. Minha tradição religiosa não permite. E você vai fazer o que com a minha dor? Eu não estou nem aí para a sua dor, eu estou aqui para manter a minha tradição religiosa, senão vira bagunça. Jesus não. Jesus, ele corre o risco transgressivo aos olhos dos escribas e dos fariseus em nome da solidariedade, em nome da generosidade. E nós, preocupados com os nossos ritos, os nossos dogmas, os nossos tabus morais, preservando a pureza da nossa religião, temos que disciplinar esse irmão porque ele vai contaminar a igreja. Que tal seria, temos que abraçar esse irmão para que a igreja toda o constranja com amor? Eu acho que a gente usa errado o texto de Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e repreende-o. Repreende-o quer dizer trazer a luz, é dizer assim para o irmão: o irmão sabia que o irmão me feriu, me magoou, me machucou, o irmão está ciente. Quando foi, pastor? Aquele dia lá que o irmão falou daquele jeito, em público ainda, me ofendeu. Desculpa, pastor, jamais passou pela minha cabeça que o senhor ia ficar ofendido com aquela brincadeira. Eu falei brincando. Ok. Está desculpado, está perdoado. Trouxe a luz. Ele percebeu. Mas se ele não te ouvir, chama mais um. Se não ouvir, chama mais um. E se não ouvir, chama a igreja toda. Quando Jesus falou chama a igreja toda, não foi para apedrejar o cara, para excluir, para disciplinar. Foi assim, ó, um irmão vem chorando e diz: meu irmão, não faça isso que você está querendo fazer, isso é um caminho de morte, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, saia da sua vida de destruição. Ele não ouviu. Você traz mais um, agora são dois chorando, dizendo para ele: pelo amor de Deus. Daqui a pouco tem 200 pessoas chorando e dizendo: pelo amor de Deus, não faça isso, meu irmão, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Não faça isso com o nome de Jesus, não faça isso, meu irmão, minha irmã. Aí a gente abraça todo mundo. Nós não precisamos proteger a nossa tradição espiritual e religiosa, nós temos que proteger as pessoas. Jesus disse para Pedro: você me ama, então apascenta as minhas ovelhas. Ele não disse: você me ama, então cuida bem do templo. Você me ama, então olha, passa direitinho as becas do Sinédrio. Ele não disse isso. Você me ama, cuida das minhas ovelhas. Gente, gente, gente. Eu termino envergonhado e com um profundo senso de débito não só com Jesus que me chamou, mas para com os pecadores e os publicanos. E se você ouviu tudo o que eu disse e começou a interpretar como uma proposta de abaixamento do padrão para que os pecadores e publicanos se sintam bem à nossa mesa, vamos ler o texto de Marcos de novo. Tradução, tecla SAP. Na linguagem, não a linguagem de hoje, a linguagem da rua. Estou nem aí para o presbitério e para o conselho diaconal. Eu estou preocupada com um adolescente que está fumando maconha. Eu não estou nem aí para os donos da igreja e os melhores mantenedores. Eu estou preocupada com os adolescentes se prostituindo na rua. Eu não estou nem aí para as paredes limpas dos nossos templos. Eu estou preocupado com as crianças que não têm escola. Eu estou nem aí para a SAF. Eu estou preocupado é com os alcoólatras que estão se destruindo e destruindo suas famílias. Eu não estou nem aí para o nosso coral. Eu estou preocupado com os adúlteros que cantam no coro. Podia continuar a lista, né? Eu não estou preocupado com os que se acham justos, que confiam na sua própria justiça. Eu estou preocupado com aqueles que sofrem a angústia da humanidade, a angústia da nossa finitude e do nosso pecado que habita em nós. Que o Paulo diz, esse maldito que eu não consigo me livrar dele. Eu me lembro quando cheguei à igreja e sempre que chegava nas igrejas, e estou há 25 anos na mesma igreja, eu buscava os anciãos da igreja. Eu me lembro que tinha 25 anos de idade quando cheguei à Igreja Batista de Água Branca e estava caminhando na praia com um ancião da igreja, eu falei assim: irmão, como é que você lida com esse negócio de tentação com mulher, hein? Ele disse: pastor, eu não tenho esse problema. Eu falei: pô, eu estou realmente preocupado com as pessoas que não usam máscaras e que dizem: eu sou pecador mesmo. Essa semana nós fizemos um encontro de homens na nossa igreja. O tema foi: a casa caiu. Só tinha homem, 1.300 homens. Domingo eu disse assim: olha, amanhã nós vamos conversar sobre casamento e sexo. E também sobre prostituição, adultério, pornografia na internet e compulsão sexual. Você pode vir aqui que o papo amanhã vai ser papo reto, de homem para homem na presença de Deus, e a gente vai se ajoelhar no final. Imagina, deve ter irmão que não foi nem embora para casa no domingo, ficou lá na segunda já esperando. Porque a angústia do nosso coração é essa. A nossa luta é comum. E à mesa de Jesus nós somos todos pecadores e somos todos publicanos. Ele não é. E por isso ele nos convida ao arrependimento, a uma nova consciência. E nos convida a enxergar o Deus que ele chama de Pai com outros olhos e perceber que o Deus que ele chama de Pai nos olha com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia e de graça. E é realmente surpreendente que os pecadores e publicanos se sentem à vontade na mesa de Jesus. Mas é maravilhoso a gente ouvir Jesus dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A minha oração é que Jesus entre na minha casa e sente a minha mesa e toque em mim. e me ame, e me perdoe, e me transforme, e me dê oportunidade de arrependimento, e chore comigo, e me abrace, e dilate o meu coração para que a porta da minha casa esteja aberta, e que nunca falte lugar para ninguém à minha mesa, nem mesmo, não falte à minha mesa lugar para escriba e fariseu, porque não se esqueça, os escribas e fariseus estavam lá na festa e no banquete, mas eles não estavam à mesa. A minha oração é que a gente tenha uma mesa comum com Jesus, com pecadores, publicanos, escribas e fariseus, para que um dia Jesus Cristo seja tudo em todos, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém.